quantos irmãos procuram. Sim, né? Queria dizer que eu estive hoje na UTI visitando o irmão Carlos, esposo da irmã Maria. Eu fiquei muito tempo ali porque eu fui o último a entrar. Entrou eu, minha esposa e a ex-mulher dele. Eu fui o último, então eu que tinha que trazer notícias para a família de qual era o estado de saúde dele. E fiquei muito feliz porque ontem nós oramos por ele aqui, oramos pela irmã Fiinha, que é irmã do meu, do meu sogro, o seu José João, também pelo o neto. E ele estava na UTI, os aparelhos foram retirados. Deus ouve as orações, o irmão Carlos também está melhor. Então os irmãos podem ter plena e absoluta certeza que Deus ouve a oração da sua igreja. Ouve e age. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo aí, nesses dias de carnaval, o oferecimento de dois banquetes diferentes. E era sobre esses dois banquetes que eu queria falar essa noite. Eu quero falar assim, bem compassado. Faça de conta que eu sou o garçom esta noite, eu estou servindo a palavra de Deus. E quando você está colocando o alimento na mesa, se a pessoa coloca o alimento e retira rapidamente, fala com muita velocidade, você não vai conseguir se alimentar. Concordam comigo? Então eu quero falar bem compassado, porque eu queria que os irmãos refletissem nessa palavra de hoje. É uma palavra que Deus me deu quando eu estava saindo para cá. Eu dizia: Senhor, eu vou pregar o que na igreja? Eu estava com três mensagens para entregar para a igreja. Às vezes você chega numa pregação e Deus muda completamente o que você vai dizer. E às vezes você tem uma pregação direcionada. E Deus me deu uma pregação hoje para a igreja, falando sobre os dois banquetes. Hoje nós estamos vivendo no Brasil a festa carnavalesca, banquete de Satanás. E estamos vivendo também a união do povo de Deus em retiros, em igreja, como agora, o banquete de Deus. E na Bíblia Sagrada, no capítulo 6 do Evangelho de São Marcos, tem um exemplo muito claro do que é o banquete de Deus e o banquete de Satanás. Infelizmente, às vezes o banquete de Satanás sacrifica até os servos de Deus. Nesse exato momento que nós estamos aqui, com os nossos corações gratos a Deus por essa oportunidade de estar na casa dele, nesse exato momento o telefone está tocando em vários lugares, informando para famílias de seus entes queridos, perderam as suas vidas, foram acidentados porque estavam festejando no banquete de Satanás. Você já imaginou quantas pessoas agora, nesse momento que eu estou falando aqui agora, quantas pessoas estão recebendo telefonemas da Polícia Rodoviária Estadual Federal, estão recebendo telefonemas dos seus entes queridos, informando que alguém perdeu a vida num acidente, alguém perdeu a vida porque foi assassinado, alguém deixou de ser um cidadão comum, passou a ser um assassino. Tudo oferecido pelo banquete de Satanás, que é o carnaval, a festa carnal. Vamos ler. Eu vou ter que ler vários versículos. Eu quero ler bem compassado aqui no capítulo 6, a partir do versículo 20. Olha o que diz. Porque Herodes temia João, João Batista, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas atendendo e de boa vontade o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia, ou seja, um banquete aos grandes tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou-lhe. Agradou Herodes e a todos que estavam com ele à mesa. Disse-lhes então o rei a jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhes dizendo: tudo o que me pedires te darei até metade do meu reino. E saindo ela perguntou a sua mãe: que pedirei, mãe? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando apressadamente pediu ao rei dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei o executou, mandou que lhes trouxesse ali a cabeça de João Batista. E ele foi, o degolou na prisão, e trouxe a cabeça num prato e deu à jovem, e esta deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram tomados foram tomar o seu corpo e o puseram no sepulcro. Salte agora para o versículo 34 do mesmo capítulo 6. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhes disseram: o lugar é deserto e o dia já está adiantado, despede-os para que eles vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, disse: dá-lhe vós de comer. E eles disseram: iremos nós a compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tens? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizesse assentar todos em grupo sobre a erva. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou, partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. E os que comeram os pães eram quase 5.000 pessoas. Aleluia. O banquete de Deus é lindo, é manso, é tranquilo. Jesus diz: mande que se sente na relva verde. Jesus diz: mande que se sente e descanse. Eles estão famintos e cansados, mas eu os alimentarei com o meu poder. Aleluias. Na festa promovida pelo rei Herodes, simbolizando o banquete de Satanás, as pessoas que ali estavam se alimentando ficaram enojadas, porque de repente entra a cabeça de um homem barbudo, que não tinha uma aparência lá muito boa, ainda mais depois de alguns dias na prisão. Essa cabeça entra numa bandeja. Imagine a reação das pessoas que estavam ali se fartando de carne, vinho e das danças, das dançarinas, entre elas a filha de Herodias. Assim é um banquete que Satanás oferece. No carnaval, amigos saem felizes, achando que estão felizes, para irem à festa carnavalesca. Grande parte deles voltam para casa dentro de um caixão. Tem suas vidas ceifadas antes da hora, e os seus corpos despedaçados, às vezes, não são mostrados para os seus familiares, para não provocar em seus familiares o nojo que teve aqueles que estavam no banquete de Herodes. Essa é a festa que o mundo nos oferece. Essa é a festa que o mundo oferece para aquele que não tem Jesus Cristo. Um homem de Deus, aquele que abriu os caminhos para Jesus, perdeu a sua vida porque condenou o pecado. Muitos de nós somos mal vistos até pelos nossos familiares porque somos crentes. Talvez nesse exato momento alguém esteja em alguma festa por aí, dizendo: por que que Fábio não veio festejar conosco? Foi lá tocar na igreja, que é um besta, está perdendo a sua vida. Ele se esquece que Fábio está servindo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, está na casa de Deus, se alimentando da santa e poderosa palavra de Deus. O mundo oferece essas tristezas. Depois de um carnaval desse, muitas pessoas vão perder noites e noites de sonos, às vezes com seus olhos cheios de lágrimas, lamentando a perda dos seus entes queridos, outros encarcerados nas prisões porque cometeu crimes quando estavam drogados pela bebida alcoólica ou por qualquer outro tipo de droga, alguns com os olhos cheios de lágrimas lamentando porque cometeu tanto erro, deixou de cumprir seus compromissos e gastou todo o dinheiro devido na farra, no banquete de Satanás. Nesse capítulo 6, nós aprendemos a lição daquela festa, a festa do pecado. Herodes estava ali sendo o homem da sua cunhada, do seu irmão, condenado pela pregação de João Batista, mas ele temia. Sabe por que a palavra diz que ele guardava bem João? Guardava. Não é porque ele protegia João, não, é porque ele estava lá embaixo no calabouço, bem guardado, porque ele temia a liderança que João exercia no meio do povo. Ele guardava bem ele, e a palavra diz que ele o ouvia e temia. Ele temia não a João, João era apenas um prisioneiro, mas ele temia o que saía da boca de João, que era a palavra de Deus. Ele temia o que João tinha a dizer, porque João apontava os seus pecados. E naquela oportunidade, ele só não voltou atrás, porque ele já tinha dado a sua palavra e rei não poderia voltar atrás. Herodes cumpriu a sua palavra com aquela jovem, tirou a vida de João e ofereceu a sua cabeça em uma bandeja. Mas em compensação, pagou um alto preço da forma que morreu comido de bichos. E o templo que ele passou 46 anos construindo, 46 anos ele gastou construindo o templo de Salomão. Jesus chegou e disse: não ficará pedra sobre pedra. 70 anos depois da morte de Cristo e de sua ressurreição, o general Tito, romano, entra na cidade de Jerusalém, derrota aqueles que estavam ali se rebelando contra eles. E sabe o que conta a palavra? Deus moveu o coração daqueles homens. E acredita, irmãos, está na história. Os soldados romanos ficaram com tanto ódio deles e daquele templo, que destruíram, queimaram aquele templo e furaram 7 metros, arrancaram até as pedras do alicerce. Só ficou o muro das lamentações. Deus não aceitou o sacrifício de Herodes, porque Herodes era um falso, era um mentiroso, era um fantoche na mão dos romanos, de procedência hebreia. Herodes era indicado como rei. O que os romanos faziam é o que fez também Alexandre o Grande. Ele conquistava a terra, mas para não ter um enfrentamento direto com as pessoas daquela terra, ele pegava alguém daquelas cidadelas e colocava como rei ali, como fez com Parther, pai de Herodes, como fez com Herodes, com seus descendentes. Só que Herodes era um fantoche na mão dos romanos, e não era um homem que servia a Deus, era um pecador inveterado, um homem capaz de assassinar um profeta de Deus. E com certeza, por causa disso, ele morreu da forma que morreu. E o templo que ele passou 46 anos para construir, Cristo disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Os apóstolos disseram: Senhor, olha que templo lindo, olha que maravilha, Senhor. E Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Deus não aceitou o sacrifício. Os 46 anos que Herodes passou reformando aquele templo, para Deus não valeram nada. As pessoas que estão no mundo, as pessoas, muitos crentes até, que estavam dentro das igrejas, talvez tenham ido para alguma cidade fora brincar o carnaval, está com algumas pessoas que estão brincando o carnaval. Ainda bem que a minoria, esses crentes também são fantoches na mão de Satanás. Eles pegam eles, cirando com eles da forma que querem. Muitas pessoas estão nas festas, tem Deus no seu coração, mas Deus não se revela, porque o seu coração não está preparado para receber a revelação de Deus. Porque Deus é santo, porque Deus é puro, porque Deus exige dos nossos corações um coração quebrantado, humilde, para receber a sua palavra, para andar nos seus caminhos, um coração desejoso de habitar as novas Jerusalém, habitar a nova Jerusalém com Cristo Jesus. Quando Jesus disse: o que tens aí? Herodias queria a cabeça de João Batista, ela queria sangue, ela queria morte até mesmo do inocente. Mas na hora que Jesus disse: o que tens aí? Encontraram uma criancinha que tinha aqueles pães e aqueles peixes. A criança para doar o que tinha, e Herodias para tomar o que era de Deus. O profeta era de Deus. A história também conta a forma como Herodias morreu de lepra, morreu leprosa, rejeitada por todos, porque ninguém se iluda, Deus não brinca em serviço. Nós podemos ver a ação de Deus, como vimos de ontem para hoje, Deus curando os nossos entes queridos que estavam na UTI. Nós conhecemos histórias de pessoas que passaram 76 dias na UTI, como é o caso da irmã Raminha. Esse Deus que operou naquele tempo, o Deus que determinou a destruição do templo de Jerusalém, é o mesmo Deus que está aqui esta noite, vendo o seu amor pela obra dele. É o mesmo Deus que quer fazer na sua vida uma transformação grande. Ele quer erguer o seu coração para todo o tempo, para todo o sempre, um templo onde habita o seu Santo Espírito. Nós vivemos hoje, meus irmãos, dias muito difíceis, dias cruéis. Ainda hoje eu conversava com a minha esposa a respeito de uma pessoa crente que está passando por dificuldades, e que a sua própria família não lhe ampara. Quem tem lhe amparado é a família de Deus. A sua família carnal não lhe ampara. As pessoas hoje costumam olhar nas pessoas e ver o que ela tem, a aparência. Olhar Samuel, mas Deus vê o nosso coração. Aleluia. Você hoje é uma pessoa, se alguém chega na bicicleta, a sua visão, não estou dizendo de todos, mas pelo menos na grande maioria, a sua visão é uma. Se você chega num carrão bonito, aí é outra coisa. A pessoa já lhe trata de forma diferente. Outro dia eu estava na farmácia Pague Menos, 10 horas da noite, e entrou na minha frente um cidadão, parou uma bicicletinha lá, sem paralama, sem nada, toda enferrujada, e eu entrei depois dele. E quando eu entrei depois dele, o rapaz passou por ele, no corredor da farmácia, passou por ele e veio: diga, Chico, sabe, o que você deseja? Não tinha sido ele que tinha entrado primeiro? Eu disse: atendo o rapaz aí, ó. Ele entrou primeiro. Fiquei com nojo. Fiquei com nojo, porque a sociedade vê assim. O mundo vê essa festa, esse banquete que Satanás oferece, o banquete da morte, onde até os justos são mortos. Sabe por que os justos são mortos? João Batista não era justo? Não foi morto? Por que os justos são mortos numa época como essa? Porque às vezes um crente vem dirigindo, vê um doido embriagado do carnaval e cabeça cheia de droga, abarroa contra ele e tira a vida dele. Se Deus não tiver misericórdia, ele perde a vida, ganha a salvação, mas perde a vida, deixa de estar aqui sendo exemplo para o povo de Deus. Quantos inocentes não morrem numa época carnavalesca como essa? Quantas pessoas não perdem a sua vida em acidentes, em balas perdidas, em tudo quanto você pode imaginar, devido ao banquete de Satanás? Agora, uma coisa é preciso lembrar: que Deus, quando quer, ele dá uma rochadinha. Quando eu vi o prefeito da cidade dizendo que não ia ter carnaval em Mossoró, eu disse: olha aí, Jeová. Olha como é que ele faz. Jeová só dá um puxãozinho assim. Tranca as finanças. Milhares, irmãos, milhares e milhares de cidades no Brasil que realizavam grandes festas não estão realizando festa agora, porque não tem recursos financeiros, porque Jeová tirou. Quando ele quer, ele faz. Quando ele quer, ele tira. Quando ele quer, ele dá um basta. Porque Deus tem um controle de toda a humanidade, de todo o universo. Não se esqueça disso. A sua vida não deixa de ser observada por Deus, não. Deus está vendo o que você está passando, o que você está sofrendo. Deus está vendo o que você precisa para suprir suas necessidades. Deus está vendo o amor que existe no seu coração pela obra e pela palavra dele. Deus vê tudo. Aí você vê assim pessoas dizer: poxa vida, especialmente os ateus, se Deus existisse, não tinha tanta miséria. Como é que Deus existe e um leão devora uma gazelinha para sobreviver? Como é que Deus existe e criancinhas estão morrendo de fome na África? Como é que... Sim, mas espera aí. Nós habitamos um mundo onde ele jaz no maligno, diz a palavra. Agora procure um crente fiel que está morrendo de sede, de fome, e você não vai encontrar. E se você encontrar, Deus está usando ele para algum propósito. Deus está usando para algum propósito. Irmãos, eu passei 7 dias no UTI, depois de um infarto e uma angioplastia, e só depois eu fui perceber por que eu tinha passado por aquilo. Deus estava me dizendo, sabe o quê? Que salvei mais uma vez. Cada livramento que ele me deu de acidentes e tentativa de assassinato contra a minha pessoa, ele dizia: estou te salvando mais uma vez. Eu afastado do evangelho, e ele dizendo: e quando eu fui, passei por aquele infarto, por aquela UTI, que eu saí dali, Deus disse: agora chega, né, Chico? Agora chega. Porque a paciência de Deus tem limite. Deus te chama uma vez, te chama duas, te chama três, mas você quer ficar no banquete de Satanás, que depois você vai viver uma vida enjoada, e quando você morrer, você vai para o inferno. Não adianta o pregador querer pregar céu sem pregar inferno, porque existem os dois caminhos. Existe uma afirmativa de Jesus Cristo dizendo que aquele que o confessar diante dos homens, ele o confessará diante do Pai que está nos céus, mas aquele que o negar será negado. Você já imaginou você chegar diante de um Deus irado? Porque nesse dia Deus vai estar irado. A ira de Deus vai estar acesa como nunca esteve. Nem mesmo no Velho Testamento você vai encontrar tamanha ira de Deus. E já pensou você chegar diante de Deus e o sangue de Cristo
nos tiver aspergido sobre a sua vida para purificar os seus pecados e você chegar diante de Deus. Imagine Jeová aqui e Jesus à sua direita, e você chegar diante dele, e você saber que diante daquele tribunal você não é nada, só é alguma coisa, se aquele que está à direita do Pai for seu advogado, Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. E você chegar diante de Deus ali, e Jesus olhar para o Pai e dizer: não conheço, aparta-te de mim, vai para o fogo do inferno. É o que está escrito. E a pessoa saber que vai passar toda a eternidade no fogo do inferno. Agora imagine você diante de Deus, quando você contemplar a face adorada de Jeová. Aleluia! Glorificado seja o nome de Jesus. E olhar para Jesus, Jesus sorrindo e dizer: venha, filho bendito, porque teu é o reino de Deus. Vai existir isso, irmãos. Olha, outro dia eu conversando com o Fabinho, nós estávamos falando sobre as coisas que as pessoas às vezes não atentam, coisas mínimas, como por exemplo, a irmã disse aqui no começo do culto que passou muita dificuldade e que em um momento ela chegou a pensar que Deus não existia. Deus compreende. Alguns profetas, como Elias, até chegou a pedir a morte. Deus compreende esses momentos. Agora eu só queria colocar o seguinte: dentre todos os animais, nós somos considerados animais racionais, porque raciocinamos, não é verdade? Você conhece qualquer um animal, qualquer um réptil, qualquer um inseto, qualquer um outro que tenha desenvolvido 0,000000 milhões de 0,1% que o ser humano desenvolveu? Você sabe por que nós chegamos onde chegamos hoje? Você sabe por que hoje o homem abre o peito de outro, tira um coração, coloca outro e ele continua vivo? Você sabe por que hoje o homem pega um bocado de lata velha, rebola no forno, desmancha, faz um avião, entre 300 pessoas dele, foda, quem vai parar lá na Europa? Porque Deus soprou nas narinas do homem, Deus o fez a sua imagem e semelhança. Você é diferente. O crente não pode jamais pensar: Deus não existe. Você pode até dizer: Senhor, eu estou sofrendo com o seu silêncio. Senhor, eu estou sentindo, eu preciso ouvir a tua voz, preciso ver e sentir o cumprimento das tuas promessas na minha vida. Mas você não pode dizer: em hora que eu duvido se Deus existe, porque aí você sai do banquete da bênção e vai para o banquete de Satanás. Imagine se um filho meu, Gabriel, fizer isso comigo. E olha que eu sou fraco, pecador, mortal, completamente falível, mas eu não ia gostar se ele duvidasse que eu sou o pai dele. Quando nós duvidamos de Deus, nós estamos nos colocando na situação de filhos renegados, filho sem pai. Você não é filho sem pai, você é filho de leão. Sobre o seu corpo não existe um líquido qualquer. Sobre o seu corpo, lavando os seus pecados, existe um sangue santo vertido na cruz. E não foi por homem, não. Foi vertido por Deus, por Jesus Cristo. E você tem que valorizar isso. Aleluia. Você tem que valorizar isso. Todo aquele que clamar o nome de Jesus será salvo, diz a palavra. É difícil, é difícil. O pastor também passa dificuldades. O pastor também passa por momentos difíceis na vida. Eu posso até dizer: Senhor, está doendo, chega aqui, meu pai, tem misericórdia, me ajuda. Agora eu não posso dizer: Senhor, o Senhor não existe, não. E é com outros homens da Bíblia que duvidou. Por que, Senhor, que fulano tem tanto e é tão pecador? Meu vizinho aí, ó, tem carro, tem casa boa, tem tudo, ganha bem, recebe o salário todo mês, tudo, não te serve, nem acredita em ti, e eu estou aqui no sofrimento, estou aqui na luta. Por que, Senhor, que está acontecendo isso na minha vida? Por que as coisas ruins estão acontecendo comigo, se eu sou teu servo, tua serva, e ele não é? Aí Jesus faz só uma observação: o fim das coisas é melhor do que o princípio. Quando ele morrer Ele não vem se encontrar comigo. Ele não vai sentar nesta mesa, mesa do rei. Ele não vai se alimentar do maná do céu. Ele não vai viver num mundo onde não existe mais dor nem sofrimento. Ele não vai contemplar a face adorada de Deus. Ele vai com Satanás e seus anjos para o largo de fogo que está reservado para eles. Eis a diferença. O banquete do mundo e o banquete de Deus. Até nisso nós temos as oportunidades de decidir. O livre-arbítrio é uma coisa tão interessante que se você quiser se transformar em qualquer um aqui, você se transforma agora. Saia requebrando no meio da rua aí quando você lavar o viado, olha. Mas saia com sua Bíblia debaixo do braço e diz: lá vai o nome de Deus, o crente, olha. Ou então diz: lá vai um metido a santo. Mas pelo menos te chamam de santo. Pega uma arma, mate um aí que você vira um assassino. Isso é o livre-arbítrio que Deus te deu. Como te deu a graça imerecida, a graça que nós não merecemos, o perdão dele para salvar nossas vidas. Irmãos, nesse carnaval, nós temos que orar por todos, mas especialmente por aqueles que nós conhecemos e em quem está com os olhos vendados pelas mentiras de Satanás. São muitos. Eu tenho lá na minha casa TCM, e a gente tem acesso a muitos canais, não sei nem quantos que são. Ainda bem que tem alguns evangélicos, que é onde você vai: carnaval, carnaval, futebol, carnaval, futebol, futebol, carnaval, carnaval, futebol. Jesus. Mas a gente não pode ter tanta raiva, né, Dinar? Porque isso é do mundo. O mundo já é do maligno. Nós somos a diferença deste mundo. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós podemos fazer a diferença. Sabe o que aconteceu no hospital? Eu fiquei até feliz, porque quando eu estava lá conversando com o médico, eu de cá, o irmão Carlos deitado aqui, e o médico ali. Aí eu vou, o médico está lá no cantinho. Primeiro ele estava lá, antes disso ele estava lá no cantinho assim. Depois é que ele vem visitando um por um, dizendo como é que está a situação dos pacientes. Aí eu estou aqui orando pelo irmão Carlos, né? Tem a mão na cabecinha dele, estou orando, tem a mão na barriga dele, estou orando por ele. Aí eu disse no ouvido dele: irmão Carlos, é o irmão Chico Chagas. Irmão Carlos, você pode me ouvir? Irmão Chico Chagas. E eu olhava nos equipamentos para ver se havia alguma diferença. E comecei a orar por ele e tal. Irmão Carlos, aí eu falei: irmão Carlos, aqui é o pastor Chico Chagas. Você pode me ouvir? Aperta a minha mão, segura na mão dele. Nada. A enfermeira veio onde eu estava e disse: sabe por que ele não pode me ouvir? Porque ele está completamente sedado, ele está em coma induzido. E o coração dele pegou uma velocidade tão grande que eu fazia isso, ele morria. Aí o médico veio. Quando o médico veio, ele já chegou e disse: tudo bom, pastor? Já me chamou de pastor. Eu vi quando eu disse: é o pastor Chico Chagas. Ele é fiel da sua igreja, eu disse: ele congrega com a gente lá. Aí ele disse: olha, a situação dele está normalizada. Hoje fizemos os exames, melhorou muito. Aí eu digo: oh, Jesus maravilhoso. Melhorou muito, o coração dele estabilizou. O único problema é que os rins não está funcionando. E quando ele disse, eu disse: se Deus quiser, isso aí para Deus é fichinha. Se tem uma coisa que Deus sabe fazer, é botar para funcionar. Isso ele sabe. Vai desentortar para o torto e botar para funcionar o que está parado é com Jesus mesmo. E eu saí de lá muito feliz. Eu estava ali, irmãos, como pastor, com muita humildade, rogando a Deus que tivesse misericórdia daquela vida. E eu disse ali: Senhor, o Senhor tirou Raminha daqui, dessa mesma UTI, depois de mais de 70 dias internada aqui, desenganada pelos médicos. Os médicos disseram assim, viu? Olha, é melhor vocês ir providenciar o enterro. Ou seja, não tem mais jeito. Sepsemia generalizada, paralisou rins, paralisou intestino, paralisou tudo. E a irmã dela disse: a última palavra ainda é de Jesus. Aleluia. Eu creio isso. Como eu creio também que se Deus o levar, ele já tem um lugar garantido para ele. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus por esse momento que estamos.